Sérgio Mendes, boa tarde.
Caro lá, ouvintes da CBN, boa tarde a vocês. Nós vamos conversar no CBN da tarde desta quinta-feira, Gilson ouvintes, com o Leandro César Teixeira, que é gerente de produção agrícola da Cocamar. A Cocamar, junto com seu corpo técnico, alguns técnicos e também alguns produtores de laranja, estiveram recentemente nos Estados Unidos, mais precisamente lá na Flórida, e perceberam que a doença, o greening, que assusta muito os produtores do Paraná, apesar de um percentual ainda pequeno de infestação nos pomares, dependendo da região, 2 a 4%, lá na Flórida a coisa está muito preocupante e é sobre isso que nós vamos conversar. Leandro, boa tarde, obrigado por trazer nosso convite. Eu já lhe pergunto, Leandro, foi muito feio o que viram por lá, é?
Boa tarde, Sérgio, Gilson, amigos aí da CBN. Realmente, Sérgio, a situação lá na Flórida, ela vem se complicando ano a ano. E a nossa equipe aí, nossa comitiva aí formada, como você disse, também por pesquisadores, né? Nós ficamos bastante preocupados com o que vimos, porque a situação ela está agravando muito ano a ano, né? Então, a doença realmente ela está atingindo um nível lá muito forte, causando danos muito severos aí para a citricultura do estado inteiro da Flórida.
Agora, Leandro, quando é que foi detectado pela primeira vez essa doença? E como é que ela ataca o pomar de laranja, o pé de laranja, para o nosso ouvinte que não é produtor rural e que desconhece esse assunto, Leandro?
Então, essa doença, Sérgio, ela é originária da China, né? E chegou nas Américas por volta do ano aí de 2005. Lá nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, e a Flórida, é importante que o ouvinte saiba, é o segundo maior produtor de suco de laranja do mundo, ficando atrás apenas do Brasil. E essa doença era transmitida por um inseto, que é conhecido aí como psilídeo. Esse inseto, ele se contamina numa planta doente e leva a doença é causada por uma bactéria, de uma planta para outra. E lá na Flórida, praticamente hoje, todo pomar de laranja tem essa doença e praticamente todas as plantas lá da Flórida estão doentes, quase, lá se fala, a Universidade da Flórida, estivemos lá visitando também, os pesquisadores da universidade falam em 70% das plantas doentes. E uma planta doente, a partir do momento que ela se contamina com a bactéria, não é possível mais fazer nenhum tratamento com algum defensivo agrícola. A única solução, Sérgio, é fazer a erradicação da planta. E este foi um problema que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? O americano, desde que a doença chegou lá, ele não, infelizmente, não seguiu o que a pesquisa recomendava, né? Ele não erradicou a planta e aí, por isso, a contaminação ficou muito alta.
Nós temos aqui no Paraná, aqui perto de Maringá, em Paranavaí, também perto de Maringá, aqui no norte do estado, né? E eu lembro que uma pesquisa apontou 2% aqui na região de Paranavaí, 4% na região de Londrina. E mais, aliás, 4% na região de São Paulo. É um percentual que parece pequeno, mas ele é preocupante. E como produtor nosso, que lição dá para tirar dessa ida lá, Leandro, e do que foi visto lá, hein?
A lição que nós tiramos, Sérgio, é que o nosso citricultor, apesar dele ele já estar cansado de fazer esse trabalho de erradicação, ele tem que continuar no caminho. Por quê? Porque o nosso produtor, como ele vem melhorando o manejo do seu pomar para poder controlar o greening, ele vem inclusive melhorando a sua produtividade nos últimos anos. E é diferente lá na Flórida. Por exemplo, lá na Flórida, antes do greening, eles estavam produzindo 230 milhões de caixas de laranja. E este ano eles devem produzir 110 milhões de caixas. Então é metade do que eles vinham produzindo, né? Então realmente, Sérgio, o produtor aqui do Paraná, ele tem que seguir a recomendação, o caminho que a pesquisa vem orientando, porque nós estamos no caminho certo. É certo também que dentro dos próximos anos venha uma solução menos drástica do que erradicar a planta. E quando isso acontecer, o nosso citricultor ele vai sair na frente, porque ele vai estar com o pomar pouco doente e com uma produtividade bastante elevada.
É, nós fizemos uma reportagem algum tempo atrás, que lá em Paranavaí, isso pela televisão, no programa RIC Rural, onde mostrávamos que a murta era uma planta hospedeira da doença e que o psilídeo saía dessa planta para que era urbana para infestar o pomar. Essa é a solução? Já tem outra planta detectada? Como combater isso, Leandro? Na raiz?
Realmente, Sérgio, são duas as plantas conhecidas que elas reproduzem a bactéria, né? É a própria laranja e essa planta murta, que é muito usada aí nas jardinagens, né? A gente observa muito em calçadas, no cemitério tem bastante, né? Então, é muito importante que se faça a erradicação dessas plantas para que a gente evite a contaminação de pomares. Inclusive, a gente orienta também as pessoas que têm lá seu pomar caseiro, às vezes tem uma planta de limão, uma planta de mexerica no fundo do seu quintal, que não faça mais isso. Elimine essa planta, porque essa planta, muitas vezes, ela pode estar contaminando um pomar que está a 10, 15, 20 quilômetros, porque o psilídeo, ele voa, ele é levado com o vento, né? E essa planta pode inviabilizar uma citricultura de um município inteiro, diminuindo a arrecadação do município, diminuindo a geração de emprego, né? Então, as pessoas têm que ter uma consciência com relação a esse problema.
Tá certo. Agora, essa questão da Flórida aí pode favorecer comercialmente a nossa laranja, o produtor de laranja, Leandro?
Realmente, vem favorecendo já. Nós estamos desfrutando aí de bons preços na citricultura, visto que os Estados Unidos eles estão importando a cada ano um volume maior de suco de laranja do Brasil. Porém, Sérgio, nada adianta a gente ter um preço muito bom se daqui a pouco eu estou erradicando tanta planta ou eu não estou erradicando, mas aí a planta está se contaminando, ela está ficando doente e está produzindo muito pouco, que mesmo com preço muito elevado, a produtividade é tão pequena que depois deixa de ser uma atividade econômica interessante, né? Então é bastante importante que o produtor continue seguindo aí as orientações técnicas aí da cooperativa e da própria pesquisa, né?
Tá certo. Leandro César Teixeira, gerente de produção agrícola da Cocamar, no CBN Rural da Tarde desta quinta-feira. Muito obrigado, viu, Leandro, falando sobre o greening e o problema lá dos Estados Unidos, que pode ser pode ser combatido e erradicado aqui, não tendo as grandes proporções que vocês viram lá, se o produtor tiver aí os seus cuidados, continuar tendo ouvidos para orientação técnica. Muito obrigado, viu, Leandro, uma boa tarde a você.
Boa tarde a todos.
Olá, Gilson Anjos. Você sabia uma curiosidade que o Brasil produz 53% de suco de laranja de todo o mundo?
Sabia. O Brasil, então, é líder mundial na produção de suco de laranja?
É líder. Como o Leandro acabou de dizer, né? O Brasil é líder, perde aí, bem distante do segundo lugar que são os Estados Unidos.
E pelo jeito, com esse problema nos Estados Unidos, o Brasil tende a consolidar essa primeira posição, é isso?
Consolida, já vem tendo já há algum tempo, e como o gerente técnico agrícola da Cocamar disse, isso acaba desgraça de um,
felicidade de outro,
bom dinheiro para o outro, né?
Mas
o produtor, o Brasil, para se manter dessa forma, tem que de fato ficar atento e antenado aí com esses cuidados aí que a orientação técnica sugere aos produtores para manter os pomares sadios, né?
Ô Sérgio, vamos mudar um pouco de assunto. A gente sabe que o CBN Rural tem aí toda essa seriedade de discutir temas muito importantes para o agronegócio, e você tem essa preocupação em fazer cada vez melhor e fazer bem feito. Eu queria colocar um pouquinho uma preocupação do ouvinte nosso, uma dúvida que o nosso ouvinte trouxe aqui, que é o Cláudio. Ele é um ouvinte do CBN Rural. Exato. E ele diz o seguinte, ele fala que tem alguns termos no CBN Rural que ele considera que não existe na língua portuguesa. Que é, por exemplo, quando o Sérgio Mendes fala assim, ó, tendência altista, por exemplo, do preço da soja, né, do milho, ou tendência baixista, por exemplo, de produtos agrícolas, ele fala assim, para ele, para o Cláudio, altista é quem tem aquele problema, né, de ter o autismo, de ter o isolamento, outra pessoa voltada para cima. E o baixista é aquele cara que toca numa banda e toca baixo, né? Aí a nossa produção foi atrás, não existe, existe, foi atrás e confirmou que existe os termos tendência, autista e baixista. E eu queria que você falasse um pouco sobre o nosso ouvinte, o Cláudio, que tem aí a preocupação com a qualidade do CBN Rural, assim como você.
Ah, obrigado. Eu até agradeço o Cláudio por essa observação. E na questão desses termos baixistas e autistas, são termos utilizados pelas bolsas de mercadorias, né, futuros, sobre os preços das commodities agrícolas. No caso, soja, milho, trigo, açúcar, enfim, café. Esses termos é quando falam, olha, o preço da soja teve uma tendência autista com L, né, de alto, e não de autista com U, que é da doença. Então, essa é uma situação, é um termo muito, muito usado para quem é produtor de soja e produtor agrícola, conhece o termo autista e baixista. Mas o nosso ouvinte está coberto de razão, porque a gente não fala só para o produtor rural, como ele também, né? A gente fala para todo mundo. E eu agradeço a observação e vamos tomar um pouco mais de cuidado aí e tentar sempre que quando falar sobre esses termos, a gente ter aí uma explicação logo na sequência. Que nada mais é do que o preço da soja caiu e tem a tendência de cair para os próximos dias. Ou, olha, a soja teve uma situação promissora, de bom humor, que nem eles também costumam utilizar esse termo, ou seja, a soja está reagindo e os preços se mantêm em alta. Mas é isso aí, Justo. É legal. O ouvinte que tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato com a gente, assim como a gente tem recebido vários e-mails para perguntas sobre crédito agrícola, essa situação é bacana, porque interage e a gente acaba tendo a oportunidade de esclarecer. Não somos nenhum expert em bolsas de valores, mas a gente procura reproduzir o termo utilizado e para que o produtor que está preocupado em saber como é que vai ser a tendência autista ou baixista com o seu grão, com sua soja ou milho, né? Ele está aí ouvindo a gente. Muito obrigado, viu, Cláudio?
Ô Sérgio, o Cláudio mandou pelo jornalismo@cbnmaringá.com.br. Tem um e-mail seu que a gente pode mandar lá do CBN Rural?
Tem, é o cbnrural@gmail.com.
Beleza, cbnrural@gmail.
Isso, cbnrural@gmail.com. Tá bom, Gilson?
Tá bom. Ô Sérgio, só uma coisa, nós temos a tendência autista, tem a tendência baixista. Agora, parabéns aí pela sua qualidade. Tem a qualidista também, não? É a qualidade. A qualidade do seu trabalho.
E vamos lembrar o ouvinte, né? Lembrar não, vamos informar, acho que pela primeira vez, a partir do dia 12 de maio, nós vamos fazer o CBN Rural diretamente no jornal da CBN segunda edição, com você, às 3h10, falando ao vivo de uma expedição que eu e a Rose vamos estar nos Estados Unidos e Canadá, e de lá vamos fazer os boletins trazendo a rotina do agronegócio dos Estados Unidos e Canadá, dos produtores, e as novidades que a gente vai ver por lá, viu, Gilson?
Parabéns, Sérgio, estaremos ansiosos aí para essa caravana, para essa mudança aí um pouquinho, essa expedição isso, que você vai fazer.
Mas a gente volta a falar mais sobre isso. Exato. Na semana, tá bom, Gilson?
Um abraço, Sérgio, tchau, tchau.
Abraço.